Bem-vindos ao Tussurdão. Bem-vindos a mais um e-commerce à quarta. Esta semana temos uma convidada, temos aqui a Raquel da Progest e já vos vou explicar o porquê deste convite. Então, o meu nome é Vera Maia, como sabem este é um podcast e videocast sobre e-commerce e falamos sobre tudo o que é necessário, seja para lançar uma loja online, seja para fazer crescer o vosso negócio de e-commerce em território nacional e num projeto de internacionalização, que é esse o tema que nos traz aqui hoje. Então, eu convidei a Raquel para nos vir falar sobre os incentivos que existem hoje para internacionalização via e-commerce, seja para quem está a começar e quer ter a sua loja online, seja para quem quer apostar em novos mercados. Bem, obrigada Raquel por ter aceito o convite. E então, em primeiro lugar, eu gostava que apresentasse a Progest, que é nosso parceiro, é parceiro da TSE e da Xaeco. Nós na Xaeco também vamos nos candidatar a este incentivo neste momento. Não o fizemos na primeira fase por decisões internas, mas vamos fazê-lo agora e vamos fazê-lo com a Progest. Então fazia todo sentido trazer quem também está a trabalhar no nosso projeto. Então Raquel, em primeiro lugar, apresente-nos a Progest.
Ok, antes de mais, obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar com a Vera e também apresentar aqui a Progest e aquilo que nos traz cá. A Progest é uma empresa de consultoria financeira. Nós estamos sediados em Braga, apesar de termos filiais noutras zonas do país, mas estamos sediados em Braga. E aquilo que nós fazemos é, de facto, temos várias áreas de atuação, somos consultores financeiros, temos departamento de contabilidade e fiscalidade, mas aquilo que nos traz cá hoje é o departamento de incentivos ao investimento. O que é que nós fazemos? Nós apoiamos os nossos clientes a concorrerem a projetos. Primeiro, aquilo que nós fazemos é analisar a estratégia de investimento e crescimento do cliente e perceber que apoios ao investimento é que podem seguir essa linha de investimento. O que é que nós fazemos dentro dos projetos de investimento? Analisamos primeiro a elegibilidade das empresas, que é preciso cumprirem alguns requisitos necessários para concorrerem a determinados incentivos. Analisamos a elegibilidade das despesas que pretendem realizar. E em função disso, o que é que nós fazemos? Todo o diagnóstico, todo o processo de elaboração da candidatura. Claro que é o cliente que nos define a estratégia e nós damos inputs e tentamos melhorar em função do projeto e até em conversas acabam os projetos de ficar muito interessantes, porque conversa puxa conversa. Vamos melhorando também os projetos de investimento. Fazemos toda a estratégia de submissão da candidatura. Depois de candidaturas aprovadas, nós apoiamos o cliente na sua gestão. O que nós costumamos dizer, de uma forma também, o que nós costumamos dizer é que não é difícil aprovar candidaturas. O mais difícil e o desafio maior que que a nossa equipa de incentivos tem é gerir as candidaturas, é acompanhar o projeto, é termos a certeza que todos os projetos cumprem o prazo que está definido e cumprem os objetivos definidos. Portanto, esse é o grande desafio que temos nos projetos. Portanto, há projetos com duração de 12 meses, 24 meses, nós acompanhamos durante toda essa execução, mas no final do encerramento, o projeto não termina nos 24 meses de execução. Nós acompanhamos o cliente até ao final, porque é necessário encerrar o projeto, atingirmos os objetivos e temos a certeza que no final não há devolução de verbas por incumprimento de prazo ou por incumprimento de objetivos. Portanto, o nosso trabalho é 360 graus. Projetos de 24 meses, às vezes nós estamos a acompanhar o cliente 4, 5, 6 anos até ao seu encerramento final.
Sim, são projetos de longa duração, com investimentos grandes, não é? E também é preciso assumir a responsabilidade, tanto do lado da empresa como do vosso lado, de cumprir com tudo o que é pedido, não é? Claro, pelas entidades públicas. E nós falávamos aqui um bocadinho em off sobre a questão mais burocrática, que às vezes assusta aos clientes e assusta principalmente quem está nesta área de e-commerce, e já lá chegaremos aos incentivos que existem agora, mas eu comentava que quem está nesta área assusta-se às vezes um bocadinho com a burocracia e foge um bocadinho deste tipo de projetos com receio da burocracia. Vocês apoiam toda essa fase, não é? Todas estas fases necessárias.
Sim, aquilo que nós costumamos até dizer aos nossos clientes e é a nossa forma de trabalhar é essa. Preocupem-se em fazer um investimento, nós preocupamos-nos em gerir e acompanhar. Porque, de facto, no dia a dia, os gestores, os empresários estão muito focados na gestão das empresas e entrar mais outra tarefa, que é gerir um projeto de investimento, quando não se tem conhecimento, competências para tal, até porque nós dominamos a legislação e temos a experiência em vários setores de atividade na gestão de projetos, acho que o cliente fica mais descansado nesse nível, não é? Nós ficamos preocupados com a gestão e acompanhamento e o cliente fica preocupado em executar e em gerir o seu negócio.
Claro, claro que sim. E então, sei que já tivemos um primeiro incêndio, uma primeira abertura destas candidaturas, destes incentivos no final do ano passado. Vocês submeteram candidaturas e tiveram 100% de aprovação, de todas as que tiveram, portanto, incrível, parabéns.
Obrigada.
E sabemos que, eventualmente, nas próximas semanas, ainda não há data que abrirá uma outra candidatura a este tipo de incentivos. Que incentivos são estes para a internacionalização via e-commerce?
Muito bem. Nós tivemos, de facto, a primeira fase no final do ano passado do internacionalização via e-commerce e o que aconteceu é que a dotação financeira disponível é limitada e o projeto esteve aberto muito pouco tempo. 15 dias foi o prazo de abertura. De facto, é expectável que durante o mês de agosto surja a segunda fase de candidaturas. Aquilo que nós estamos a fazer é já preparar candidaturas com os nossos clientes. E o que é isto do internacionalização via e-commerce? Nós temos duas tipologias de investimento. Temos uma que é dedicada a novas exportadoras. Estamos a falar de empresas com pouca maturidade digital e estamos a falar de um investimento de 10 mil a 25 mil euros, financiado a 50%. Ou para a segunda tipologia, estamos a falar de mais exportadoras, portanto estamos a falar de empresas que já têm alguma maturidade e experiência no comércio online, na internacionalização do seu negócio, na venda para o mercado internacional, e estamos a falar de um investimento mínimo de 25 mil euros e máximo de 85 mil, também ele financiado a 50%. Estamos a falar de que tipo de apoio ao investimento? De toda a estratégia de marketing digital e estamos a falar de custos com pessoal interno que já façam parte dos quadros da empresa ou pessoas que possam vir a ser contratadas para efeitos do projeto e estas pessoas têm que ter no mínimo uma licenciatura e competências e experiência na área do marketing digital. Estamos a falar também de que tipo de despesas, aquisição de equipamentos e software diretamente ligado ao projeto, por exemplo, aquisição de servidor para suportar a loja online, será uma tipologia, e estamos a falar de despesas relacionadas com a aquisição de serviços a terceiros, estamos a falar de despesas com empresas de marketing digital, como também com todas as despesas que a TSE suporta aos seus clientes. Estamos a falar de desenho e implementação de estratégias de canais digitais. Estamos a falar de publicidade nas redes sociais. Estamos a falar de adesão a marketplaces. Estamos a falar de criação de lojas online, para quem já tem lojas online, novas funcionalidades na sua loja online. Google AdWords, estratégia de SEO, portanto, tudo o que é marketing digital são despesas que são elegíveis no âmbito do projeto e sempre com o foco de internacionalizar, não é? De vender para o mercado internacional. São projetos que têm uma duração de 12 meses.
Ok. E em termos de... É interessante, eu acho que é muito interessante podermos colocar um recurso humano que já existe na empresa, não ter que ser só novos, porque muitas vezes estas candidaturas ou investimentos que existem, os projetos que existem, são muito para novos recursos humanos, não é? Portanto, aqui temos esta vantagem. E mesmo para quem tem loja online ou para quem não tem, portanto, dá aqui uma oportunidade de quem tem aumentar funcionalidades, quem não tem de a construir. Em termos de mercados, é totalmente a qualquer área do globo, não existe restrição, não tem que ser Europa, comunitária, extracomunitária, nada disso.
O objetivo é mundial. Claro que a maioria, provavelmente, dos nossos clientes e de quem nos contacta, tem uma estratégia mais focada para a Europa, mas é um mercado é um mundo mesmo, não, e claro, até
é um mercado global, não é? E quando falamos então em marketplaces, ainda mais, não é? Podemos...
E a tradução para outras línguas também é, da loja, ótimo, também é integrada.
Ótimo, ótimo. E então, para nos candidatarmos a este tipo de incentivos, o que é que temos que fazer? Do lado da empresa, como é que temos que nos preparar? Claro que vocês dão todo esse apoio, mas o que é que a empresa tem que preparar do seu lado para poder se candidatar?
Primeiro ponto fundamental para uma empresa entrar num projeto é a sua elegibilidade. Há uma série de condições que são necessárias e as normais são não ter dívidas à segurança social, às finanças,
claro,
ter estes, e ter uma situação líquida positiva referente ao último ano. Portanto, a IES tem que comprovar que a empresa tem uma situação líquida positiva. Ponto de elegibilidade da empresa. Segundo ponto, vamos analisar a estratégia. Portanto, o cliente tem que ter uma estratégia, tem que definir um plano de ação, um plano de internacionalização e identificar dentro destas despesas que eu elenquei e de outras que possam surgir, portanto eu dei exemplo de algumas despesas, poderão surgir outras, mas elencar o tipo de plano de investimento que pretende realizar. Agora, o cliente vai ter que definir, quer uma loja online, ok, já tenho uma loja online, vou explorar novas funcionalidades. Quais são os mercados para onde eu quero orientar esta estratégia? Dentro deste projeto, uma das condições fundamentais é realizar um plano de e-commerce internacional. Nós estamos cá para ajudar o cliente nisso e em conjunto nós definimos com o cliente. Nós fazemos um trabalho muito aproximado com o cliente, muito próximo, muito de sugestão. Nós temos esta também, vamos avaliando com o cliente. Se vier um cliente a dizer, não, quero fazer esta internacionalização via e-commerce, mas só quero investir em Google AdWords. Não será possivelmente, em princípio não será possível, porque nós temos que ter várias tipologias de despesa que sustentam esta estratégia. E então nós orientamos também o cliente a esse nível.
Certo, e então o apoio é em 50% do valor total do projeto, né? Portanto o incentivo é de 50%.
A fundo perdido.
A fundo perdido, exatamente, a fundo perdido. E às vezes há aqui algumas dúvidas que as pessoas com quem eu vou falando que têm. E então como é que funciona isto de recebermos, a candidatura é aprovada, é aprovada numa determinada data, estas demoraram 6 meses, 7 meses a serem aprovadas, portanto ainda foi bastante tempo, não é? Ainda foi bastante tempo. E então, quem por exemplo submeteu a candidatura em novembro e a viu agora aprovada, podem colocar despesas desde novembro até agora, porque é durante 12 meses, não é, que este projeto pode acontecer. Portanto, como é que funciona estas questões referentes a efetivamente receber os fundos, não é? Porque acho que é uma questão constante.
Como é que funciona? Então, o cliente, a partir do momento em que submetemos a candidatura, todas as despesas são elegíveis. Ou seja, se a candidatura surgir na próxima semana, eu submeto a candidatura na segunda, despesas que eu fiz em relação ao projeto a partir de terça já são elegíveis. O que é que acontece? O cliente decide se quer começar logo o investimento ou se quer aguardar pela aprovação. Há clientes que dizem, eu já vou fazer este investimento independentemente do projeto ser aprovado, portanto eu vou começar a fazer as minhas despesas, quando o projeto é aprovado as despesas que foram feitas para trás são elegíveis desde a data de submissão. Mas há outros clientes que preferem ser mais cautelosos e dizer, eu prefiro prefiro aguardar pela tomada de decisão e só depois da tomada de decisão que eu vou avançar. Não há problema, qualquer uma das hipóteses é válida. Temos é que ter a noção de que se eu submeti a candidatura em outubro e tenho despesas de novembro, o meu prazo para a execução da candidatura começou a contar a partir de novembro. Claro. Se a primeira despesa é de 2 de novembro, eu tenho até 1 de novembro de 2023, não é? Teria, para executar todo o projeto. Portanto, não há, é tranquilo em relação a essa situação. Primeira fatura, valida o início do projeto, 12 meses. Se quisermos aguardar, aguardamos. A partir do momento em que recebemos o termo de aceitação, temos também 6 meses, salvo erro, para iniciar o projeto, mas os nossos clientes tiveram candidaturas aprovadas, vão iniciar, os que não iniciaram vão iniciar muito em breve os projetos e vão contar 12 meses a partir daí.
Claro. E uma das coisas que eu também percebi sobre este incentivo é que nós podemos pedir um adiantamento, que às vezes também pode ser
era isso que eu ia dizer.
Para algumas empresas, sim.
Como é que funciona depois, como é que funcionam depois os investimentos? Começamos o projeto, comunicamos que foi dado início ao projeto e eles fazem-nos um adiantamento de 13%. E em função desse adiantamento nós fazemos face às primeiras despesas. E depois funciona tudo como reembolso de despesas efetivamente pagas. Ou seja, nós, quando tivermos algumas despesas, reunimos algumas despesas, pedimos um pedido de reembolso, faz parte do nosso trabalho, os clientes fazem a despesa, nós preparamos o pedido de reembolso, só têm que nos dar essa informação, temos que demonstrar através de transferência bancária de comprovativo o comprovativo de pagamento, temos que evidenciar a fatura do cliente e fazemos os pedidos de reembolso. Por cada pedido de reembolso, eles vão nos devolver o equivalente ao financiamento. Ou seja, cada 1.000 euros que eu apresente, vão-nos devolver 500. Mas primeiro nós teremos que pagar, mas recebemos inicialmente o adiantamento.
Claro, e tipo, pelo menos conseguimos, se calhar, não ter que ter aquele bolo todo connosco, não é? Não temos que ter o valor todo que vamos pagar daquela fatura, mas já temos uma parte e colocamos a nossa parte, que é a nossa responsabilidade, não é? Portanto, se é 50% a fundo perdido, nós temos sempre as nossas responsabilidades. Olhando de uma forma global, não sei se tem essa informação ou tem esses dados, onde é que as empresas estão a apostar mais? Que tipo de rubricas é que estão a apostar mais? Eu percebo que existe uma série delas possíveis, mas existe assim já algum padrão, alguma tendência?
Os clientes tentam aproveitar, ver quais são as despesas e o que é que eles mais investem. Portanto, vão em função do que eles investem. Mas as lojas online, as novas funcionalidades, a estratégia de Google AdWords, portanto, a presença, a publicidade, eles são, acabam por ser muito dispersos os investimentos, mas acabam por ir... terem sempre várias tipologias, mas não há assim um padrão, não é? Acabam porque quem está em marketplaces vai apostar em marketplaces, portanto, tem a ver também com a estratégia que acabam por adotar. Quem tem uma estratégia mais de redes sociais vai apostar mais nas redes sociais, mas não há assim um padrão muito.
Sim, é só porque às vezes as pessoas vão ouvindo uns e vão seguindo o caminho do que eles dizem, né? Do que eles fazem, assim como nos mercados, se calhar nós estamos mais próximos do mercado europeu, então sentimos-nos mais confortáveis, não tendo que ser, não é? Pode ser para qualquer mercado do mundo, mas claro que pelas questões de transporte, pelas questões de fazer chegar o produto ao cliente, às vezes trabalhamos mais a esse nível. E eu tinha mais uma questão. Se a maior parte destas lojas, ou se calhar até pode ser na totalidade, mas são mais modelos business to business, business to consumer, porque também existem marketplaces business to business e lojas online business to business. Se é transversal ou se é mais focado no consumidor final ou nas empresas?
Temos vários, nós temos vários tipos de projetos, temos de serviços, temos de produtos e todos eles, até temos clientes que trabalham os dois setores, têm duas lojas online, não é? Têm uma indústria, têm duas lojas online, uma para o business to business e outra para o business to consumer. Portanto, conseguimos fazer uma candidatura com as duas estratégias. Temos aqui a definir para cada loja online, atenção, duas estratégias diferentes para cada loja online, era o que eu queria dizer. E é perfeitamente possível, desde que devidamente justificado e enquadrado no plano de investimento e no plano de e-commerce internacional.
Claro, mas aí seria um plano ou seriam dois planos? Se a mesma empresa tiver dois negócios?
Aí é uma parte mais técnica, mas nós estamos a fazer um plano integrado. Okay. No âmbito do projeto é obrigatório entregar um plano, portanto tem que ser um plano integrado com objetivos diferentes.
Ok. Ótimo, Raquel. Há aqui alguma coisa que eu não tenha perguntado e que seja importante ainda falar sobre, sobre isso?
Sobre internacionalização via e-commerce, não há nada que a Vera não tenha perguntado. Acho que perguntou tudo e acho que espero ter conseguido transmitir a informação suficiente sobre o projeto. O projeto tem uma particularidade, é que é um projeto com uma dotação financeira curta, e então nós acreditamos que, à semelhança do que aconteceu na primeira fase, o projeto vai estar aberto muito pouco tempo. E neste caso, ao contrário de outros projetos, eu já vou falar de um outro de seguida, ao contrário de outros projetos em que o que é valorizado na candidatura são aspectos de avaliação, em que há indicadores de avaliação da candidatura e é depois hierarquizado e a dotação financeira é distribuída por quem tem mérito, este projeto é por ordem de submissão. Portanto, eles vão analisar o plano de e-commerce internacional, vão-lhe dar uma validade de cumpre ou não cumpre e depois a distribuição orçamental é por ordem de submissão de candidatura. O que é que pode acontecer? Podemos correr o risco de ter uma candidatura razoável, não é? Suficiente, que é entregue em primeiro lugar e é aprovada, e uma candidatura excelente, que até pode ser a melhor de todas em termos de enquadramento, de objetivos, de indicadores, pois, que é submetida em último lugar e fica sem dotação financeira. Quem não tiver capacidade de ir a este projeto de internacionalização via e-commerce, ou por falta de tempo, ou por outras razões, ou porque tem uma estratégia que será bem superior aos valores que nós estamos a falar. Nós estamos aqui a falar de duas tipologias, uma com uma dotação até com um investimento mínimo até 25 mil euros e outra mais exportadores 85 mil. Se estivermos a falar numa empresa que pretende fazer um investimento superior a este e que potencialmente pode ter outro tipo de despesas, poderá aguardar por uma internacionalização para PMEs. Okay. É expectável que este projeto surja em setembro, esperemos que sim, mas é expectável que seja em setembro, e estamos a falar de que tipo de despesas? Todas as que elencamos aqui, do internacionalização via e-commerce, mas outro tipo de despesas com vista à entrada para novos mercados e a uma penetração nos mercados onde nós já estamos. Estamos a falar de que tipo de despesas? Despesas de representação, prospeção de mercado, de viagens e de estadia. Portanto, se eu pretendo entrar no mercado italiano, eu vou fazer visitas ao mercado italiano e essas visitas são elegíveis no âmbito do projeto. Vou agendar reuniões, vou perceber, vou diretamente lá. Presença em feiras internacionais do setor, quer como visitante, quer como expositor, e quando nós estamos a falar de expositor, estamos a falar de todas as despesas inerentes às despesas da exposição, como o stand, o valor que nós temos que pagar para entrar nessa feira, e as deslocações e alojamento, óbvio. Estamos a falar do site na sua globalidade, branding e rebranding na marca, estacionário, publicidade em revistas internacionais do setor, tudo que são prospectos comerciais são elegíveis no âmbito do projeto, e aqui sim, aquilo que a Vera falava há pouco, aqui é obrigatório a contratação de recursos humanos. Não é obrigatório, poderemos colocar os recursos humanos, mas aqui é obrigatório uma nova contratação de recursos humanos altamente qualificados. Quando dizemos altamente qualificados, estamos a falar de licenciados no mínimo, e já não há a questão de serem na área do marketing digital. Poderá ser um comercial para o mercado europeu, poderá ser um comercial para o mercado asiático, portanto, temos aqui esta
mais abrangente
amplitude,
não é?
Esta amplitude. Estamos a falar de projetos também financiados a 50%, e no caso dos recursos humanos, estamos a falar de salário base, com participação da segurança social e 14 meses anuais, ou seja, o 13º mês e o subsídio de férias são enquadrados no projeto. Estamos a aguardar o aviso para perceber o investimento limite, porque em projetos anteriores tivemos, por exemplo, projetos com mínimo de 50 mil euros e máximo de 500 mil, mas quando surgir o aviso pode ser para investimentos superiores a este investimento. Mas é uma questão de aguardarmos o aviso para perceber que outro tipo, que tipo de investimento mínimo ou máximo é enquadrável, mas será um projeto mais abrangente. Portanto, eu diria que para quem, além da estratégia do marketing digital, das lojas online, pretende ir mais além, este será o aviso ideal para apoiar a internacionalização do negócio.
Neste caso, os requisitos já são um bocadinho mais elevados, não é? Já vão haver outros requisitos, a tal questão dizia há um bocadinho de as métricas, não é? Já são um bocadinho diferentes, não é? Só uma questão de projeto, também tem outras métricas em relação à própria empresa, não é?
Será mais exigente, porque também estamos a falar de projetos com uma dimensão superior e com outro tipo de tipologias de investimento, será mais exigente, até do ponto de vista da legibilidade da empresa, poderá exigir uma autonomia financeira de uma percentagem, portanto, por norma é 15%, poderá surgir esse tipo de questão de elegibilidade. E depois temos, de facto, aqui os indicadores de resultado. Nós temos que fazer um estudo com o cliente, vamos comprometer que no final do projeto vamos atingir 30% do volume de vendas, e aí sim, no final do projeto, depois da sua execução, depois de maturarmos o projeto, teremos que cumprir este objetivo de vendas para o mercado internacional. Mas também com um investimento muito mais elevado, o objetivo também será esse.
Sim, eu posso partilhar que no caso da TSE já tivemos vários clientes que no passado usufruíram destes incentivos e que tiveram crescimentos muito substanciais, porque não se trata realmente apenas de trabalhar a loja online ou e-commerce, trata-se de trabalhar a marca numa perspectiva 360 graus, o que permite uma entrada num mercado com uma força muito superior. É completamente diferente entrarmos apenas com e-commerce e tirando o valor ao e-commerce, que é nisso que eu trabalho todos os dias e naquilo em que eu acredito, mas a verdade é que quando uma marca tem uma presença online, offline em vários canais, multimarcas, vários espaços físicos, cresce também no online, porque a notoriedade da marca está mais presente, a força da marca é completamente diferente. E estou-me a lembrar de vários casos. Portanto, se os incentivos existem, eu recomendo que sempre que procurem saber se faz sentido para o vosso projeto, se o vosso projeto é elegível ou não, mas eu só posso partilhar aquilo que vejo à minha volta e realmente projetos com crescimentos enormes, quando o online e o offline trabalham em conjunto. Quando, o online, offline, B2C e B2B, porque depois vamos sempre aqui, não é, numa força conjunta, num rebranding da marca também, como disse, que às vezes é muito importante para alguns projetos, esta capacidade de crescer mais rapidamente, porque não quer dizer que essas marcas não chegassem lá, mas é completamente diferente ter mais 50%, não é, da capacidade de investimento. Em vez de investir 100 mil, vou investir 200 mil, muitas vezes. E realmente acelera muito o crescimento dos negócios e das marcas, e até de negócios que já têm 20 ou 30 anos, eu já vi isso acontecer.
Sim, e até o facto de terem a possibilidade de contratar alguém da área, não é? Sim. Acaba por também trazer essa mais-valia, esse know-how, essa competência interna e essa sensibilização para estratégias que possibilitem esta alavancar da marca, e as empresas acabam por estar mais conscientes nisso, porque quando temos alguém interno a batalhar por isso, é diferente de termos uma agência subcontratada para o efeito. Claro que acabam sempre por ter agências contratadas, mas temos um objetivo e um estratega interno que define a forma de atuar.
E monitoriza ao mesmo tempo, não é? Porque vai definir o caminho e vai medir se está a ser atingido ou não, consoante os objetivos. E isso é algo que eu também recomendo desde o início, quando temos um projeto de e-commerce. Há muitas empresas que criam a loja online ou vão ter com um fornecedor para criar a loja online e não têm presente os recursos que vão ser necessários para gerir aquela loja online, ou para gerir aquele projeto de internacionalização, ou para gerir aquela estratégia de marketing digital, não é? Porque é muito importante que dentro de Portas exista quem faça a gestão do projeto, seja ela com agências, com empresas externas, seja internamente em produção de conteúdo, em preparação dos produtos para vender online, porque há aqui uma série de passos. Eu estou-me a lembrar de uma empresa de calçado, que era produtor de calçado, e os produtores não têm tanta necessidade de configurar o seu sistema interno, por exemplo, para que diga bota, sapatilha, sapato, cor, descrição, tudo mais. Quando lhe aparece um projeto de e-commerce, ou quando eles decidem lançar um projeto de e-commerce, eles tiveram que reconfigurar tudo internamente, todos os seus processos internos. É uma transformação digital, não é apenas o ter uma loja online, vai muito lá atrás, não é? E há realmente mudanças grandes, até de base dentro das empresas, que começam com a necessidade de vender online, com a vontade de vender online, aliás. E por isso esses recursos vão fazer toda a diferença, porque vêm primeiro preparados, não é, para ajudar os negócios a fazerem essa transformação, com as skills certas e também com a capacidade de medir os resultados efetivos daquilo que é a estratégia definida, que muitas vezes nos negócios que sejam mais produtivos não têm isso, não é? essa experiência, não é? não sabem que métricas, como medir, como, mais do que implementar é como medir muitas vezes. Bem, Raquel, muito obrigada pela disponibilidade. Antes de nos despedirmos, como é que podemos contactar a Progesto, se for a nossa vontade de candidatar-nos a qualquer tipo de projeto?
Muito bem, assim, nós estamos no online também, temos o nosso site, é www, progesto.com.pt. O meu e-mail também, quem quiser contactar-me, é raquel.torres@progesto.com.pt, e eu costumo dizer Progesto é pró de profissional e gesto de gestão a acabar em T, porque pode ser de difícil compreensão às vezes.
Eu depois coloco os links também.
Obrigada, Vera. E pronto, estamos cá para receber, para esclarecer, para apoiar, porque o nosso objetivo é esse. É, nós gostamos de desafios e, mais do que tudo, gostamos de apoiar as nossas empresas no seu crescimento. Sentimos-nos muito orgulhosos com isso e quando vemos que as nossas empresas, com os apoios ao investimento que nós fizemos, que se sentem bem, e o que acontece muitas vezes, e que cresceram e que tiveram desafios, e têm desafios muito interessantes, e o que acontece muitas vezes é que, a acabar um projeto, já estão a perguntar o que é que há mais, eu quero fazer este investimento, há alguma coisa que possa apoiar este investimento, porque de facto as empresas têm estas oportunidades e têm que aproveitá-las, porque um investimento que se calhar iam fazer daqui a 3 anos a longo prazo, conseguem antecipar e rentabilizar melhor, ter os resultados esperados mais cedo.
Claro, claro que sim. E nós merecemos em Portugal, que nós temos empresas incríveis que podem dar saltos quânticos, só precisam dos apoios certos e das empresas certas do lado deles, e para isso estamos cá, nós e vocês. Não é?
Muito bem. Vera, bem, muito obrigada pelo convite.
Obrigada.
Foi um gosto de falar consigo.
Obrigada.
Espero numa próxima também.
Até à próxima. E até à próxima a toda a gente que nos está a ouvir. Até ao próximo e-commerce à quarta.